Podcast da Aldeia. Autoconhecimento, xamanismo, espiritualidade. Com Irineu de Liberale.
Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo, boa noite, você, minha querida, meu querido, lindinha, lindinha, você que aceitou estar aqui conosco em mais um programa da Aldeia. Agradeço a sua presença, o seu carinho. O programa existe porque você existe e você nos acompanha. Muito bem. Um calor bravo, uma mudança séria que está ocorrendo, né? E muitas coisas irão ocorrer mais, porque a nossa querida Pachamama, Gaia, Mãe Terra, Mãe Rosa Dourada, está colocando a ordem na desordem que foi colocada no passado, porque ela também, como Deus e como você, como eu e como toda a criação, né? Hoje a gente vai falar de criatividade, né? Tal. Estamos vivendo experiência. Você acredita que Deus vive uma experiência através de você? Você é uma experiência de Deus? É. Quando você se queixa, quando você reclama, quando você fica emburrecido, quando você explode, quando você se acha injusto, ou quando você está feliz, quando você está amando, quando você está abençoando, quando você é grato, é uma experiência da fonte de Deus, Pai Mãe. Todos estamos ligados. Mas, como hoje é segunda-feira, um calor esses dias aqui, né? Acima de 34 graus, né? Barbaridade, né? Eita, mas né? Haja lenço, haja água fresca, ou suco fresco e abanador ou ventilador, né? Ou ar-condicionado, etc. Hoje é segunda-feira, então eu pediria que você, minha linda, meu lindo, dá uma fechadinha de olho. E vamos, através do coração, nos contatar primeiro com o nosso ser divino, buscando a paz do nosso coração. E através da paz do nosso coração, nós vamos buscar a energia sagrada do segundo raio dourado, amor, sabedoria, pedindo que os queridos mestres Confúcio, Arcanjo Jofiel e Constância possam derramar sobre todos nós que estamos aqui em sintonia com o programa da Aldeia essas energias sagradas do amor e sabedoria, para que ela tome conta do meu coração e me ajude a caminhar, a vencer a dificuldade, ou às vezes a dor pela não compreensão, às vezes o tédio por não perceber caminhos, às vezes a sensação de injustiça quando não é injustiça, a sensação de solidão quando não há solidão, eu no mínimo estou comigo. Tudo aquilo que eu vivo, ou às vezes eu posso estar num desemprego, ou num relacionamento afetivo doloroso devido à falta de compreensão e à falta de troca. Que essa bendita e sagrada energia dourada traga paz, equilíbrio e sabedoria ao nosso coração. Muito bem, meu querido, minha querida, estou tentando achar a câmera aqui, mas o Luiz Lopes, ele faz uma confusão aqui, né, Luiz? E você deixa a câmera. Vamos ver, acho que agora não sei. Ah, agora está... Tá mais ou menos, deixa eu medir aqui, tá legal. Muito bem, minha linda, meu lindo, sejam todos bem-vindos aqui ao programa da Aldeia. Aqui ainda é o Irineu de Liberale, ainda. Então é isso aí, né? Então tá bom, você tá acostumando com a minha chatice, com a minha caretice, mas eu sou grato por você ter paciência e me suportar, né? Porque não é fácil me suportar. Eu tenho hora que eu olho pra mim e falo, Irineu, aí, né? Vamos em frente, porque eu só tenho eu, né? Eu não tenho você. Você talvez seja melhor, você talvez seja mais cordato, você talvez seja mais gentil, você talvez seja mais iluminado, mais paciente. Eu sou Irineu, Irineu é um desafio gostoso. Ai, como é bom ser Irineu. É, com todos os defeitos, olha, você não tem noção da quantidade deles. Mas é legal. Eu me divirto comigo mesmo. Eu hoje consigo me divertir com a minha sombra. Quando ela vem, Eu falo, Cacildes, daí Mussum, né? Mussum e tal, Mussum, Zacarias, Didi, Mocó, tal. Cacildes, ainda está aí, né? Então vamos acolher. Aí a gente poderia fazer uma pergunta para começar o tema de hoje. Presta atenção nessa musiquinha. Nossa, década de 60, Moacir Franco. Alguns conhecem, outros não conhecem. Era o filho dele, Guto, quando era menino, que na década de 60 fazia um sucesso maravilhoso, porque foi a primeira vez que um cantor levou um parente e um filho para participar. E eu era garotinho, assistia e adorava isso aqui, é uma coisa da minha infância. Mas o que eu estou chamando a atenção não é o respeitoso Moacir Franco ou seu filho Guto. O que eu estou chamando ao mundo bem melhor, todo pronto para você. É um mundo pequenino, né? Por que que eu não estou feliz hoje? Por que que eu não estou feliz hoje? Vamos lá, querida, querida. Deixa eu ver aqui. Tem 4 milhões de pessoas assistindo, né? Por que que eu não estou feliz hoje? Para aí, para você, grandinho, grandinha, você tem... Pode ser que esteja até vivendo um momento de dor, como eu vivi muitos, né? Hoje são poucos, mas eu já vivi muitos em outras épocas. Por que que você não é feliz hoje? Por que que eu não sou feliz? Aonde você está preso em alguma coisa que não está dando certo? Em alguma coisa que não está funcionando da maneira correta? E essa coisa que não está funcionando da maneira correta é um ensinamento que você está passando e a gente nesse momento não consegue perceber. Vem a queixa, vem a tristeza, vem a mágoa, vem a raiva, a sensação de injustiça. Eu entendo uma coisa, não leve a mal, vou ter que falar uma coisa, injustiça se um dia o Corinthians ganhar do Palmeiras de 15 a 0, isso é ser injusto. Os corintianos vão adorar se isso acontecer, né? Não tem injustiça. O universo é justo e o que me acontece tem um propósito sagrado de cura. Então, às vezes eu não estou feliz porque as coisas... Você já pegou alguma coisa meio gelatinosa, meio lenta, que quando você aperta... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que dá para fazer isso. Vou pegar aqui o meu curipe sagrado de fazer o meu rapé. Você aperta na mão e a coisa sai assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, sai. Ela escorre pelos dedos. Esta coisa feia que sai e escorre pelos dedos, eu vou dar um nome pornográfico. Desculpe, nesse horário já são agora 9h10 da noite, 21h10, né? Aqui nessa segunda-feira. Isso chama o controle. Controle. Meu amigo, minha amiga, eu aprendi levando cacetada da vida, me enganando ou errando, errei julgamento, então falo engano, muitas vezes. Com trabalho, com a espiritualidade, com família, com filhos. Por quê? Eu tentava controlar. Eu sei o que é o ser controlador. Eu estou olhando para ele agora, porque eu estou me vendo refletido aqui no vídeo. Né? Não. O instrumento que está passando isso. É um celular, que eu sou do celular para isso. Né? Eu tenho um celular para fazer o programa da aldeia. Só. Jamais usei ele para ligar. Mais nada. Se você usa, é problema teu. Se você fica o dia inteiro olhando o celular, para vendo o WhatsApp, para vendo tudo, é um problema teu. Eu vou pro céu e você não vai, porque você usa o celular. Mas falando sério agora. Quantas vezes a vida me deu oportunidades de eu estar diante das situações que eu estava revendo e veio revolta, veio choro, veio indignação. Sensação que Deus é injusto, eu falo isso porque quem é mais perto de mim conhece minha vida nunca foi um mar de rosas. Minha vida foi um constante desafio para chegar agora nesse quase final de vida, e eu tenho um pouquinho de maturidade, até para estar aqui fazendo esse programa, ou para fazer as atividades que eu faço todo dia, de ajudar muitas pessoas e dirigir o trabalho de uma entidade como a Odeia Aurora, e levar as pessoas a um novo nível de consciência, a um novo nível de aprendizagem. Eu tive que passar dos desafios de olhar o meu ego destroçado, machucado, vilipendiado por outras pessoas, porque eram situações de cura, de energias que eu tenho, desde pessoas que me deram um tombo financeiro, tive já duas falências, pessoas que recentemente me roubaram, e que pessoas que eu tinha tirado no passado, que eu tinha roubado. Casamentos fracassados, e não foi pelo meu empenho, mas pela energia pendente que eu tinha deixado no passado, quando eu machuquei as pessoas que se uniram a mim, que vieram cobrar de mim. A única coisa que eu não reclamo, ou não reclamo, eu aceito, é o Palmeiras. Oh, coisa gostosa do Palmeiras. É a minha alegria, né? Palmeiras, e agora a nossa querida cachorra Júlia aqui, né? Que tá aqui. Ela saiu. Ela foi tomar vacina agora, né? Agora ela foi, não. Vacina, foi comprar remédio para ela. Só deu remédio aqui. O pediatra dela, né? O pediatra, a gente brinca com o pediatra dela, né? O que é isso? É um aprendizado. Se eu estou aqui hoje podendo falar isso, eu tenho uma cultura de aprendizado. Então, por que eu não estou feliz? Porque eu preciso controlar. Pode ter outras causas. Eu preciso controlar a vida. Eu preciso controlar as circunstâncias. Eu preciso controlar as pessoas. Eu preciso controlar um conjunto de coisas em volta de mim. E eu não faço parceria com o divino. Eu não faço parceria da vida. Porque o controle, ele é uma situação em que eu busco ter o domínio e o poder para fiscalizar, para um pernilongo me mordeu aqui, para administrar determinada coisa. É, a sensação do controle é que eu tenho domínio sobre alguma coisa, sobre o que está acontecendo. Vem cá, gredinho. Não tem. Nem eu nem você. E os outros também, que nem sabem que a gente existe, também não tem. Por quê? A vida é uma criatividade e espontaneidade. Falaremos disso já. Então, o controle está em mim, em você, em qualquer pessoa, naqueles que não vão ver esse programa, nem o vídeo. Por quê? Eu tenho junto a rigidez e tenho medo. A rigidez vem junto com o controle. É, a rigidez, aquela coisa que eu fico assim, duro, eu não quero abrir mão da minha verdade, eu acho que a minha verdade, porque se eu abrir mão do controle da minha verdade, eu posso estar errado e o outro está certo, eu posso me enganar. E de repente me falta humildade para começar de novo e perceber que eu não posso errar, não posso me enganar. E eu vou ter que olhar ou pedir desculpa para mim mesmo, ou para Deus, ou para alguém. Vai depender da minha crença, meu valor. Deus nunca precisa que você peça desculpa. Porque a vida é uma criatividade constante, da luz e da sombra. E a gente não entendeu isso. Porque as religiões tiraram de nós o mais importante, que é o sabor da experiência. A religião colocou o pecado no meio da gente para nos controlar. E o controle determinou uma grande rigidez, instituiu o medo do inferno, do capeta. E durante um período grande, de quase 1000 anos, a religião, em nome de Jesus, aqui pelo menos para nós, julgava a gente pelos erros ou pecados cometidos e nos mandava para o inferno, às vezes através de uma prisão, da forca ou da fogueira. Em nome de Jesus, porque Jesus, como agora recentemente alguém falou aí, eu vi ainda ontem, não, desculpa, sexta-feira um vídeo, alguém falando do... Foi uma moça que falou, é chato falar isso, né? Mas era uma evangélica. Ela falou num vídeo que eu vi, coisinha curta. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele andava armado. Jesus andar armado, quando ele veio desarmar a dor, a raiva, o medo, a tristeza, a falta de humildade, a falta de caridade, ele veio desarmar os corações que não perdoavam, dizendo-se perdoar 70 vezes 7. Mas as pessoas acreditam nisso. são pessoas mentais. E o que aconteceu recentemente aqui no Brasil, eu posso afirmar na minha percepção que não é total e não é correta, mas ela tem um pouquinho assim de um laço de verdade por trás. Houve uma invasão das trevas, quando o cristianismo começou e se criou a Igreja Católica Apostólica Romana, houve uma invasão das trevas. Eu vou falar uma coisa desagradável, talvez algumas pessoas até ataquem pedra, mas olhem para entender. Eu conheço alguns evangélicos maravilhosos que seguem a doutrina do Cristo dentro do entendimento deles, que é muito respeitado. Mas o que aconteceu em muitas igrejas foi a invasão da mesma energia que invadiu a Igreja Católica, que invadiu vários segmentos do maometismo, né, do povo islâmico, principalmente aqueles homens bombas que olham de uma maneira absurda, radical. A mesma energia. Mas no meio disso se encontram alguns evangélicos que têm um Cristo no coração e fazem coisas maravilhosas em nome do bem comum. E aqueles que buscam somente o poder. E o nosso governo recente, eu digo, eu votei nele na eleição de 2018, né? Eu votei, porque eu também estava com um monte de informação contra o partido que tinha saído do poder, que era o PT. E foi uma grande decepção e uma grande culpabilidade que eu tive até me perdoar. Como é que eu votei nesse cara inútil? Devido a tudo aquilo que a mídia propaga. Aprendizado. Então, você deve ter o teu, você pode não concordar comigo, você tem teu direito. Eu acho que você deve, inclusive, discordar. Porque normalmente eu não falo coisa com coisa, mas dá uma olhadinha que tem alguma coisa que dá para aproveitar, né? Então, muito bem. Então, o controle que tento exercer, né, o controle, então, ele tem a finalidade de eu manter um certo status, um certo poder, e ele me traz a rigidez. E a rigidez, no fundo, o pano de fundo da rigidez é o medo. Eu tenho medo que as coisas saiam do controle. Eu tenho medo que não dê certo, eu tenho medo da punição. Eu tenho medo do outro me descobrir. Eu tenho medo de perder. Eu tenho medo de não conquistar. E aí eu vou ser rígido e vou ter um controle desgraçadamente horroroso. Mas veja só, o controle, então, ele tira a minha e a tua criatividade. Criatividade. Você conhece alguém mais criativo que Deus? Conhece? Eu não conheço. Se você conhecer, deixa um recado aqui, eu mando um e-mail, tá? Você pode deixar um recado aqui no programa? A criatividade é uma palavra que vem do latim, o famoso creatus, que significa criar, do verbo infinitivo, criar em latim. A criatividade, ela pode ser definida como qualidade ou característica de quem é criativo, da inventividade, inteligência, talento, natos, ou adquiridos para criar, inventar, inovar, reciclar e recomeçar de novo. Então, a criatividade. Criatividade. Você conhece alguém mais criativo que Deus? Olha lá, olha. Pega a lista aí, olha no teu celular, você deve ter. No teu celular, né? Você deve ter lá o catálogo de endereço, porque você não deve usar mais agenda, eu uso agenda ainda, né? Mas você não deve, eu sou antigo, né? Eu sou do tempo do suspensório e gravata borboleta e vou morrer assim, por favor, pessoal. O dia que eu estiver no caixão, coloque no suspensório e gravata borboleta, porque eu sou assim. Que legal, eu me compraz em ser assim. Para mim tá bom. Pode não tá bom para você, mas para mim tá bom. E é bacana que eu falei na roda de cura da quinta-feira. Depois da experiência da vida, se servir para você, presta atenção no que eu vou falar aqui, de sério. Mesmo brincando, eu falo sério o tempo inteiro e brinco também o tempo inteiro. Eu um dia parei de me preocupar com o que o outro vai pensar. Foi numa conversa na roda de cura, depois que terminou, depois que a gente saiu já do canal do Instagram, E no YouTube a gente fica mais ou menos 45 minutos, 50 conversando entre nós que estão lá no Salão do Ipiranga. E uma pessoa falou, ai, nossa, hoje eu consegui entender o que você falou, fiquei 3 anos com mágoa de você, você e Irineu. Porque você falou uma coisa que eu não gostei, agora eu entendi. Eu te peço desculpa. Tá bom, tá desculpado, eu nem sabia que você tá com mágoa de mim, não importa. Eu tenho que falar as coisas que eu tenho que falar. Então veja. Na conversa que a gente rolou lá, foi justamente falando desse processo da vida. Porque a grande preocupação, e no domingo, no curso que a gente teve também, o nosso sagrado feminino masculino surgiu também essa conversa, da preocupação que algumas pessoas têm sobre aquilo que o outro vai pensar. Eu posso falar depois desses cabelos que caíram, depois dessa, eu não vou falar cabelo branco, tem um pouquinho aqui, tá uma barba branca. Mas o resto funciona bem, pode ter certeza. Que hoje eu consigo viver uma vida com pouquíssima, quase nenhuma preocupação sobre o que o outro vai pensar. Eu faço aquilo que eu acho que é legal para mim. Eu não faço aquilo para que o outro se agrade. Eu não faço aquilo para que você goste de mim. Eu sou o que eu sou. Uma anta e uma mulher velha, manca. Mas quando eu vou na... Quando eu, não, eu fui no... Sábado eu fui na pedicure. Ele já tirou a unha, alguém cravada que está doendo. Já não sou manca mais. Tá? Eu apenas mula sem ser manca. Mas eu sou o que eu sou. E eu vou contar uma coisa desagradável para você. Não me leve a mal. Você também é o que você é. E sempre será o que você é. Um ser humano que está aqui para viver uma experiência de criatividade, espontaneidade. Senão você nunca vai ser feliz. Agora, se você por acaso, como eu vivi muito tempo parado, com medo do que o outro vai achar, coitadinho de você. Coitadinho de muitas mulheres que se preocupa tudo, até se olhar no espelho, aí que vão achar do meu bumbum. Ai, meu cabelo tá horroroso. Vai te catar, mas te catar mesmo, te catar, né? Por quê? Você tá perdendo a oportunidade de viver feliz. Porque você tá preocupado com a imagem que outro vai ter de você. Isso é uma escravatura, uma escravidão. Então, veja. A espontaneidade. Tem uma colega, psicóloga, eu peguei um textinho do site dela e eu achei legal. Ela fala assim... O nome dela é Luana Nodari. Luana Nodari. Muito bacana o que ela falou. Ela fala da espontaneidade. Espontaneidade, deixa eu ler aqui, senão eu vou falar errado. Espontaneidade é o que experimentamos quando desligamos o piloto automático. Espontaneidade é sinônimo de diálogo interno, atento ao momento, que estimula a expressão da vontade e da verdade mais íntima. Podemos dizer, então, que somos espontâneos sempre que agimos com naturalidade, sem medo de constrangimentos e julgamento. Por isso que eu estou falando. Se você me julgar, é um problema teu. Sabe por quê? Eu tenho 20 coisas bacanas e 8 horrorosas. E você está olhando as 8 horrorosas e deixando de olhar as 20 bacanas. Você está perdendo a oportunidade de ver o que é o meu melhor, porque você está olhando só o pior. Bobo, boba. É assim que eu penso, mas eu demorei, né, um caminho para chegar a essa conclusão. Quanto eu me preocupei com o que os outros pensaram. Um dia cai a maturidade. Um dia cai. Terminando então o que a Luana Nodari fala, em outras palavras, a espontaneidade nos conecta com as oportunidades tal como elas se apresentam. Descarta a necessidade de tantos planejamentos, regras e padrões de comportamento estagnados. A espontaneidade nos liberta do tédio, interrompe o fluxo daquelas escolhas que repetimos, padrões cristalizados, do puro comodismo, que já não trazem nada de novo ao nosso dia a dia. E completando agora, Irineu, não nos deixe ser felizes. Gratidão, Luana Nodari, por essa palavra que você colocou na internet que eu achei. Então, velho, Jacó Levi Moreno, o mestre do psicodrama e sociodrama. Jacó Levi Moreno era um judeu, o nome dele era Jacó Moreno Levi. Jacó Moreno Levi. Mas devido às circunstâncias da Alemanha, que ele pressentiu, intuiu, porque ele era muito intuitivo, fantástico. Eu estudei 3 anos o psicodrama dele. A primeira formação após a faculdade foi psicodramatismo. Fantástico esse moço, né? Esse homem, esse doutor. Ele pressentiu que teria problemas na Alemanha nazista, que ele era de lá. O que, que ele fez? Acho que ele não é alemão, acho que era, parece que era austríaco também. Bom, agora não importa. O alemão austríaco, porque era aquele império que tinha ali, né? Você vê que Hitler, quando assumiu o poder, ele anexou a primeira coisa, foi a Áustria, né? Mesma língua, mesmo padrão, mesma origem. Ele, Jacó Levi Moreno, trocou o nome e deixou, ele passou a chamar Jacó Moreno. Ele quase escondeu o Levi e ele depois conseguiu fugir da região e ir para os Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de ter aula de supervisão com um médico que foi naquela época muito famoso, eu não sei se ele está aqui, mas encarnado, professor D'Alessandro, né? Ele foi meu supervisor durante um tempo, aprendi muito com ele. E ele estudou psicodrama diretamente com o Moreno. Ele ia para a Argentina, porque o Moreno vinha para Buenos Aires, porque o Brasil ainda não existia, né? Era uma questão de cultura e divisão. Então, o professor D'Alessandro pegava um avião e ia para Buenos Aires todo mês, passar um final de semana para fazer curso de psicodrama. Bom, o Moreno, então, ele falava coisas incrivelmente, extremamente criativas. Foi a primeira vez que eu escutei na minha vida, há quase 40 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, alguém falando, eu sou Deus, dentro da psicologia. Ele tem um texto e um livro que ele fala do Deus que ele é. Naquele momento eu não entendi bem, eu pensava comigo, nossa, esse cara é arrogante, é independente, olha quanta coisa boa. Aí depois passou um tempo, eu fui refletir, nossa, esse cara está certo. Esse cara é o Dr. Jacó Levi Moreno. Ele estava certo, porque ele entrava em contato pela criatividade e espontaneidade dele, que era alto, grande. E ele percebeu, só um detalhe eu conto nos cursos, em 1923, num teatro lá em Viena, na Áustria, quando ele criou o sociodrama e psicodrama, foi muito fantástico. Ele era pequenininho, ele foi falar com o Dr. Freud, que já era um homem extremamente conhecido, né? O Dr. Freud não deu muita atenção para ele, saiu batendo o pé muito bravo com o Dr. Freud e falou, eu vou ser tão famoso mais que você. Ok. Bom, ele, num determinado dia, coloca um anúncio no jornal, de página inteira, no principal jornal lá da Áustria, de Viena. Anunciando, por exemplo, nesta próxima quinta-feira, no teatro tal, no princípio, como se fosse o Teatro Municipal aqui em São Paulo, no Rio, grande teatro, vamos ter uma peça de teatro que será realizada pelos próprios participantes da plateia. Bom, tinha 1.500 pessoas no teatro, quando ele abriu a cortina. E ele começou a chamar, ele olhava para a pessoa, você sobe aqui, você sobe aqui, sei lá, não sei se 8, 10 pessoas, ele sabe, subiu para o palco. Pessoas que foram lá assistir o que esse cara estava fazendo. E ele chegou, então, ele deu um tema lá. Não sei se é bem esse. Ó, vai você é a esposa, você é o marido, você é o mordomo, você é a filha, você é o amante, você é corintiano, você é palmeirense, você vota no Lula, no Bolsonaro. E falou, ó, agora vocês têm 5 minutos para conversar e vocês podem criar um teatro agora, desse jeito. Dizem as histórias das más línguas boas, que foi 1 hora e meia de criatividade e espontaneidade. E isso foi repetido várias semanas, vários meses, porque foi fantástico o que aconteceu no palco. As pessoas intuíam, entravam nos personagens e faziam peças que todo mundo aplaudia de pé. criatividade humana. Ele criou então o psicodrama, o sociodrama, a partir de uma experiência, da coragem que ele teve de colocar um anúncio no jornal que ele podia estar, porque naquele tempo não tinha rádio, televisão. E você que é jovem, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha celular, meu. É isso aí. Era um outro mundo. O que passava no jornal era lei. O jornal decretava o valor, a cultura, o modus operandi e tudo. E teve uma história quando ele foi criar um psicodrama, né? Porque teve uma mulher que sempre estava sentada na primeira fila com o marido, e o Moreno chamou ela várias vezes, depois da quarta ou quinta apresentação, lá na coxia, depois do trabalho, o marido dessa moça chegou e falou: Doutor Moreno, eu vim lhe agradecer, o senhor salvou meu casamento. Ué? Por quê? Tá vendo aquela ali, a Joaquina, minha mulher? Ah, tá, aquela loira então. Ela só está podendo participar. E ela sempre caía para ela, entre aspas, coincidência, era o papel da desequilibrada, da louca, aquela que brigava. E ela expressava aquilo com toda a força dela, do desequilíbrio emocional dela. A partir do momento que ela começou a fazer esse papel aqui, ela se tornou uma esposa doce, amiga, querida, amorosa. E ela era um desafio para mim, porque eu estava quase me separando dela. De tanto que ela brigava comigo, de tanto que ela era exigente, de tanto que ela tinha desequilíbrio. Aí o Moreno entendeu o processo do psicodrama. Dramatize as tuas emoções, converse com elas, acolha as tuas emoções, que você vai ver que você consegue criar uma nova realidade dentro de você. Então, agora eu gostaria de te convidar, porque você, eu e o resto daqui que estamos aqui, temos dificuldades com a nossa criatividade e espontaneidade. E a dificuldade que a criatividade e espontaneidade não me deixa feliz. Então, veja só. O Jacó Levi Moreno, o Jacó Moreno Levi, ele diz que o ser humano só pode ser feliz se ele for criativo e espontâneo. Agora você, que é uma pessoa que eu tenho muito respeito e que eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa, você já pensou nessa possibilidade? Quanto Deus pode ser feliz, pois ele é a criatividade e a espontaneidade? Olha um pouquinho. Fica quieto, manda essa mente calar a boca e para de encher teus picuá. É os picuá, tá? Quanto Deus pode ser feliz, pois ele é criativo e espontâneo. Que nota você deu para Deus de criatividade e espontaneidade? Dá uma notinha para ele lá, fala, ó. Eu te dou 8, tu dê 9, né? Vai lá. E aí? Como está a tua criatividade? Então vamos falar entre nós agora, olho no olho, vai. Ou como diria Alberto Roberto, rosto a rosto, né? Como está a tua criatividade? Ou você ainda está vivendo dores e sofrimentos devido às dificuldades daquilo que a vida trouxe? Tá, então veja só mais um pouquinho. Ei, agora se eu fosse o Luiz Lopes, eu estaria. Né, Luiz Lopes? O Luiz Lopes estaria assim, né? Há um mundo bem melhor. Eu peguei essa musiquinha que foi até do final da minha infância, né? Na entrada da adolescência. Porque em família a gente assistia naquele tempo na TV Tupi Canal 3, você nem sabe o que eu tô falando. Você, né? Você não tinha nascido ainda, né? Você é um moleque, né? E tinha o programa do Moacir Franco, depois ele foi mudando de canal, depois ele foi para a TV Record Canal 7, na década de 60. E a gente assistia, era um programa de família. E eu assisti muito na minha história, essa história aí desse programa de família. Entende? Porque era o padrão do momento. Como hoje, ninguém mais assiste o programa da família, porque cada um tem uma televisão no quarto, a não ser que você seja uma família de classe média, com poucos recursos, mas se for de classe média, cada um tem uma televisão no seu quarto, cada um tem um celular, e cada um vive isolado no seu canto. No meu tempo, a gente parava na sala para todo mundo assistir o meu programa, porque a televisão em preto e branco era uma só, e era tão caro comprar. Não tinha duas. É, a geladeira era uma só, o rádio na casa era um só, era o rádio de válvula que ficava em cima do móvel na sala, às vezes em cima do guarda-comida na cozinha, que foi muito tempo na minha casa. Até a gente comprar televisão quando eu tinha 12 anos. Até 12 anos era o famoso televizinho. Eu assistia os desenhos do Mickey Mouse, né? Mickey Mouse. O desenho do ratinho Super Mouse, os desenhos do Rin-Tin-Tin, da Lassie, que eram os programas que eu adorava. O Paladino do Oeste, que vocês nem sabem o que é isso, né? O Palong Cassibe, o Palong Cassibe, na casa de alguém, porque eu não tinha televisão. E meu pai não tinha dinheiro para comprar. Era muito caro a televisão. Inclusive, a maioria das televisões que tinham era vinha dos Estados Unidos. Era importada. Eu lembro até algumas marcas, né? Aí começaram a aparecer aí as televisões no Brasil, chegar a Philco, chegar a Invictus, chegar, nossa, aquela da Liberdade, eu já esqueci o nome agora. Que era a Vida da Liberdade. Tá. Era um mundo novo, diferente, um mundo mais. Você que tenta controlar a vida e por causa do controle você não tem espontaneidade e criatividade. Você que não entendeu que a entrega divina de fazer a parceria no coração com o Pai. Reflita no que eu estou falando. Eu não sou dono de nenhuma verdade. Pelo contrário, a verdade foge de mim o tempo inteiro. Eu corro atrás dela. Mas eu talvez tenha um pouco de experiência de vida pela minha vida e história pessoal e pelo trabalho que eu realizo aqui no consultório. Você tem que ser criativo e espontâneo para ter felicidade. E não dá para ser criativo e espontâneo se você não fizer parceria com o teu coração. Fazer parceria com o meu coração é fazer parceria com Deus interno. Como fala o budismo, Deus está dentro de você. E Jesus também falou isso, Deus está no coração, dentro de você. E os donos da religião, lá pelo ano de 500, tiraram isso para que tivesse o controle sobre a tua vida e você pagasse dízimo e sustentasse o poder dominante. Este Cristo... Este Jesus, que aqui na aldeia a gente tem a felicidade e a graça de tê-lo sempre conosco. E eu tenho a honra de ser, às vezes, algum dos instrumentos que canaliza algumas mensagens dele. Ele é livre, ele é liberto, ele não tem preconceito, ele não tem dono e ele está para todos. Para cada um dos 8 bilhões que estão aqui no planeta. Não há ninguém que é dono do Cristo. Não há ninguém que é dono da sua palavra. Não há ninguém que é dono da sua verdade. Todos nós somos instrumentos da paz divina, através dele, daquele que está disponível para ter a humildade no coração e o entendimento. Então, meu querido, o controle impede a espontaneidade e a criatividade. Então, dou uma dica para você para finalizar. Faça a tua parceria com o divino que está no teu coração, no eu superior, no Cristo pessoal. É a mesma parceria que você faz com a fonte da criatividade que está dentro de cada um de nós. Este é o programa da Aldeia. Amigo, se você gostar, dá um likezinho. Faz assim, né? Ó, dia 30 agora, ritual da Ayahuasca. É, ainda temos 4 ou 5 vagas. Por aí, aberto, se você ainda dá tempo, entra no site da aldeia, se quiser, manda um e-mail para nós. Lá tem o e-mail, você vem estar com a gente. O curso de radiestesia, que seria agora dia 24, no outro, nesse sábado agora, foi transferido para dia 21 de abril. 21 de abril, tá? Então, a gente está mandando agora, a partir de hoje, estamos mandando o novo e-mail, nova coisa, situações pessoais, me fez transferir, eu não vou estar disponível, então... Jogamos para 21 de abril, então o curso de radiestesia clássica, então depois vai o curso de Reiki, o curso de mesa radiônica, Eu tenho que todo uma vez por mês o caminho do super caminho. O nosso sagrado feminino masculino. Então, estamos com uma programação boa. Estamos fechando quase até o final do ano. Tá? Toda segunda-feira, programa da Aldeia aqui. Se você quiser, na quinta-feira, esteja no bairro do Ipiranga, participando da Roda de Cura Viva. Eu agradeço a sua presença. Eu agradeço o seu carinho, a sua participação. Que você tenha uma semana de luz, de paz e de harmonia. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo.
Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br.